Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Hoje em dia, quando ouvimos as manchetes e as notícias, e quando estamos a vigiar o que está a acontecer no mundo, simplesmente ficamos muito tristes pelo que está acontecendo. Vemos demonstrações enormes em que pessoas fazem coisas terríveis e muitas pessoas rejeitando a corrupção que existe no governo e na liderança. E as notícias próprias, vê-se que há uma certa colaboração entre certas fontes de notícias que só dizem um lado da história, como estão a promover umas certas ideias. E, ao fim de contas, temos que estar muito cuidadosos a ouvir o que está a passar para podermos discernir a realidade e a verdade. Queridos irmãos, estamos num ponto de crise mundial em tantos países em que há demonstrações, bombas, fogueiras, desastres de chuva, desastres de incêndios e sei lá que mais. Queridos irmãos, o mundo está terrível. E claramente o mundo precisa de ser restaurado. E nós sabemos que Jesus Cristo vai restaurar o mundo. Mas Jesus Cristo vai restaurar o mundo tendo um grupo, digamos assim, de ajudantes que vão ajudar a Ele, que vão ser os santos ressuscitados, que vão governar com Cristo, debaixo de Cristo, como reis, debaixo do Rei dos Reis, e como senhores ou sacerdotes, debaixo do Senhor dos Senhores, isto é, como professores e pessoas para guiar e ensinar o caminho ao mundo. Mas estes líderes que vão trabalhar debaixo de Jesus Cristo, que vão ser os santos ressuscitados, estes líderes no mundo da manhã têm que provar no mundo hoje, que não tem corrupção nenhuma. Que, como a Bíblia diz, são incorruptíveis. Incorruptíveis quer dizer, mentalmente, nas suas atitudes, nas suas maneiras de fazer coisas, são limpos, são justos. Praticam a justiça, a misericórdia e que andam em fé no caminho de Deus. Infelizmente o mundo hoje, queridos irmãos, está super enganado. O chefe dos enganadores, que é Satanás, está a enganar o mundo inteiro. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, que diz assim, que o grande dragão foi expulso, a antiga serpente do céu, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Queridos irmãos, o sedutor, o enganador, não só que engana, mas que seduz o mundo neste engano louco, nesta loucura deste mundo, que o mundo está todo enganado. Mas nós temos que vencer isto. Nós temos que superar essas dificuldades que o mundo está a atacar a nós, que as pessoas do mundo que são corruptas e influenciadas e seduzidas por este grande enganador e sedutor do mundo todo estão todas a seguir o caminho errado, porque diz todo mundo. Queridos irmãos, todo mundo, não é só algumas pessoas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque esta atitude está perversiva, está em todos os locais no mundo. E nós temos de ter cuidado com os irmãos. E por isso é que diz, no versículo 11, que nós, os santos, vamos ter que vencer. E diz que eles venceram. Nós vamos vencer esta luta, que é liderada por Satanás, mas está a influenciar o mundo todo. E nós estamos nesta guerra, neste mundo. Nós temos que vencer. Diz assim, por causa do sangue do Cordeiro. Sim, queridos irmãos, não é nada que você faz ou eu faço, mas é o sangue de Jesus Cristo que nos vai ajudar a vencer. A nossa salvação não é nada que você ou eu faça. E depois diz, e por causa da palavra do testemunho que deram. O testemunho que é baseado na palavra de Deus, que é a palavra de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, diz, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer que pusemos uma prioridade na nossa vida em que Deus é primeiro. Pusemos uma prioridade na nossa vida, que Deus é primeiro. Por isso é que diz, noutro local, que temos que aborrecer a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos parentes, até a nossa própria vida. Isto é, relativamente, porque Deus tem que ser primeiro e os outros têm que ser em segundo e terceiro lugar. Por isso temos que pôr Deus primeiro na nossa vida, mesmo em face da morte, mesmo quando as dificuldades foram tão grandes, que você diz, olha, não vou conseguir fazer isto. Por exemplo, Deus diz que temos que observar a festa dos tabernáculos. Alguns irmãos dizem, olha, a dificuldade é muito grande, não vou conseguir observar a festa dos tabernáculos. Diz aqui, temos que vencer em face da morte. Queridos irmãos, temos que pôr uma prioridade a obedecer a Deus primeiro. Queridos irmãos, a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus é espiritual. Os 10 mandamentos são espirituais. A tal como as leis físicas, por exemplo, a lei da gravidade, se eu pôr, por exemplo, qualquer objeto e deixar o objeto cair, a gravidade faz com que o objeto vá cair. Eu queira ou não queira, a lei tem o seu resultado. A lei da gravidade tem o seu resultado. Igualmente, a lei de Deus é uma lei espiritual que tem o seu resultado. O resultado da lei de Deus é que, se quebrarmos a lei, vamos sofrer a pena da lei. E a pena final, o salário da lei, de quebrar a lei, é a morte. E por isso, irmãos, nós temos que praticar a lei de Deus. Mas a lei de Deus é baseada em amor. Amor. Amor para com o próximo. E amor para com Deus primeiro. Sim, por exemplo, você comete adultério, você está a magoar o seu relacionamento com a sua esposa, na sua família, e você, por isso, não está a atuar em amor. Você vai mentir, você não está a atuar em amor para com o próximo. Se você está a roubar, você não está a atuar em amor para com o próximo. E, queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico acerca dos 10 mandamentos que aborda este assunto muito claramente, porque, ao fim de contas, é uma questão de um relacionamento que temos, um relacionamento de amor com Deus e com o próximo. Por isso, quando Jesus Cristo morreu, como diz, por causa do sangue do Cordeiro, o que Jesus Cristo estabeleceu é uma reconciliação entre o Pai e nós através do sangue de Cristo. Porque nenhum de nós pode saltar este abismo, esta diferença entre nós e Deus. Por isso Deus teve que enviar o ser que nos criou debaixo da autoridade do Pai, o Verbo, que veio a ser Jesus Cristo, nos enviou para depois nos levar para além do abismo que existe entre nós e Deus. Isto é, criar esta reconciliação entre nós e o Pai. Porquê? Porque Deus tem um plano fantástico para você e para mim e para todo o mundo. Embora o mundo não reconheça ainda hoje, mas vai reconhecer um dia. Cada um à sua ordem, cada um ao seu tempo. Mas Deus tem um plano, tem um mistério. E o mistério é que nós vamos ser filhos e filhas de Deus. Veja em Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 19, diz assim: porque a ardente expectativa da criação, o que nós esperamos, a grande expectativa nossa, da criação, não é só de nós, é da criação, dos animais, do mundo, tudo, é a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, precisamos de entender isto bem. Por exemplo, os seus filhos, ou as suas filhas, ou o seu filho, ou a sua filha, é tão humana, ou tão humano, como você é. O seu filho, ou a sua filha, é em todos os pontos práticos igual a você. Sim. Não é igual em autoridade, mas é igual a você, em género, em tipo de ser. Isto quer dizer que Deus, deste tipo de ser, do reino de Deus, nós somos do reino humano, pois há o reino angélico. Agora estamos a falar do reino de Deus, ao Pai e o Filho. E nós vamos ser filhos do Pai. Quer dizer, vamos ser do mesmo género de seres, tal como a sua filha ou o seu filho é do mesmo género que você. E por isso Deus tem este grande mistério. E todo mundo aguarda a revelação. Isto é o mistério. Este é o grande mistério. Que nós vamos ser parte do reino de Deus. Da família real de Deus. Sim, o reino de Deus é um governo a governar sobre a terra, mas é uma família real. E o ponto é que para nós reinarmos nesse reino, nessa família, temos que ser seres não sejamos corruptos. Porque vai ser um governo limpo, puro, sem corrupção. Não vai ser como os governos de hoje em dia. Você olha para qualquer país. Eu não estou a acusar este país, ou aquele país, ou outro país. Queridos irmãos, todos os países estão ou são extremamente corruptos. E sim, você quer tirar um político por outro político e dizer, olha, porque este político é muito corrupto, o outro que vem é igualmente corrupto. talvez noutra direção. Mas não há nenhum homem que seja justo. Não, nenhum. Nenhum. Por isso nós temos que vencer. Temos que vencer a fraqueza da carne pelo sangue de Cristo e pelo testemunho, pela palavra. E por Deus primeiro, mesmo se estivermos à frente da morte. Mas a boa nova é que alguns de nós vamos estar prontos. Isto é, alguns de nós vamos chegar ao ponto que de facto Deus vê. Olha, este homem, esta senhora, esta mulher, de facto chegou a este ponto de estar preparado. Por isso é que se lê Apocalipse capítulo 19, versículo 7, em que diz que a noiva estava preparada ou ataviada para o casamento com o noivo, que é Jesus Cristo. Veja Apocalipse 19, versículo 7. Pois diz, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Queridos irmãos, a si mesmo. Estão a entender? Você e eu temos uma responsabilidade. A nós mesmos. De nos limpar. De não sermos corruptos. De ter domínio próprio. Infelizmente todos falhamos. Infelizmente todos falhamos. Por isso é que Paulo disse, quem vai salvar desta carne, desta lei carnal que eu estou sujeito, porque eu sou imperfeito. E todos nós somos imperfeitos. Queridos irmãos, mas a boa nova é que alguns de nós vamos estar prontos. Ora, se estivermos prontos, se estivermos bem vestidos espiritualmente, e está claro, simbolicamente, representa aquela pessoa, naquela parábola, que foi às bodas e que estava vestido apropriamente. E aí vê-se um grande problema em muitas das nações hoje em dia. E que os irmãos, particularmente no Brasil, há uma falta, completa falta de respeito quando nos apresentamos perante o rei. Queridos irmãos, vocês sabem na Bíblia, quando os sacerdotes tinham que se apresentar perante o rei supremo, que é Deus, tinham que se vestir com roupas sacerdotais, roupas limpas, perfeitas, como respeito ao rei. Quantas pessoas vão para a igreja hoje em dia vestidas como se fossem para a praia? Queridos irmãos, isso é uma absoluta falta de respeito. E nós temos que pôr Deus primeiro. Quando nos apresentamos perante o rei, temos que nos vestir apropriamente. Não estou a dizer que todo mundo precisa, por exemplo, ter um casaco, principalmente quando está muito quente, às vezes, é muito difícil ter isso. Mas, queridos irmãos, não é ir vestido como se fosse para a praia, com sandálias e roupa assim, mal atirada, estar no culto com as mãos nos bolsos. Queridos irmãos, quando se fala com o rei, quando estamos a orar ao rei, não estamos ali a orar com ele com as mãos nos bolsos e sei lá que mais. Estamos com respeito. Mas a boa nova é que alguns de nós vamos estar prontos. Se estivermos prontos, vamos ser parte desta esposa que se ataviou e que estava pronta para estar nas bodas com o Cordeiro. Queridos irmãos, infelizmente, de dia a dia, eu estou a ver que este número de pessoas vai ser um número infinitamente muito pequeno. não é milhões e milhões de pessoas, inicialmente, à vinda de Cristo. Porquê? Porque, irmãos, se vamos reinar com Cristo, o que vamos? Vamos ser reis, debaixo do Rei dos Reis. Se vamos ensinar e ser professores, e ensinadores, e ministros, e pastores, debaixo do Senhor dos Senhores. E sim, vamos fazer isso. Queridos irmãos, no reino de Deus, nós não podemos ter qualquer tipo ou género de poluição, ou impureza, ou corrupção. Isso temos que mostrar a Deus hoje. Hoje. Não é amanhã? Hoje. Infelizmente, todos nós falhamos. Mas temos que continuar a batalhar. A esforçar. Temos que. Porque sabemos que a mensagem em Malaquias, leiam comigo, se faz favor, em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Mesmo no último capítulo, mesmo nos últimos dois versículos do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Diz assim, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade no espírito do profeta Elias. A nossa responsabilidade na Igreja de Deus unida é de atuarmos neste espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para nos converter o coração dos pais aos filhos. Em primeiro lugar, é a responsabilidade dos pais a converterem, a estarem convictos, a estarem comprometidos, a estarem a vencer as fraquezas da carne, com coragem. É a responsabilidade dos pais de mostrarem isso primeiro. E depois, em retribuição, em resposta, os filhos respondem aos pais, e por isso diz, e o coração dos filhos aos seus pais. Porque se nós, na Igreja de Deus, não fizermos isso, diz assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é a nossa responsabilidade, irmãos. De estarmos convertidos. De estarmos realmente convertidos. E parte da conversão é estarmos reconciliados com o Pai, ter este relacionamento com o Pai e este relacionamento de amor baseado na lei de Deus, de amor com o Pai e de um com o outro. E esta reconciliação, irmãos, começa na base da sociedade. E a base da sociedade é a família. Depois da família, para os nossos outros parentes, nossos parentes, para a nossa igreja, para os nossos amigos, para a nossa sociedade. Queridos irmãos, a responsabilidade de Elias é muito bem clara, como se lê em 1 Reis, capítulo 18, 19 a 21, que estava a apontar o povo ao verdadeiro Deus, para estarem reconciliados com Deus. A nossa responsabilidade é a mesma, de preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Tal como João Batista preparou para a primeira vinda de Cristo. Nós temos que preparar um povo. E por isso a missão da Igreja é pregar a boa nova do Reino de Deus e preparar um povo. Porquê? Para que o povo esteja pronto para reinar com Cristo, para serem reis e professores e ensinadores que não são corruptos. Porque nesta sociedade, do mundo da amanhã, no reino milenial de Jesus Cristo, Não vai ser um governo corrupto. Porque os governos corruptos deste mundo vão ser postos de baixo. Vão ser completamente destruídos, como aquela estátua de Daniel 2 vai ser destruída por aquela rocha que não foi feita por mão humana, que é Cristo. Queridos irmãos, por isso nós precisamos estar convertidos. Convertidos. Os pais primeiro e depois os filhos. Para sermos exemplo à sociedade. Tal como no período da primeira vinda de Cristo, quando Pedro deu o seu sermão no dia de Pentecostes, como lemos em Atos capítulo 2, vê-se no versículo 36, Atos 2, versículo 36, diz assim: quando Pedro disse a eles, aos israelitas, que vocês crucificaram Jesus, que Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias, quando eles ouviram estas coisas, no versículo 37, compungiu-se-lhes o coração. O coração deles foi cortado ao meio e ficou pum. Olha o que eu fiz. Então perguntaram: o que faremos, irmãos? E por isso Pedro respondeu no versículo 38: arrependem-se. Mas aí vê-se que o coração deles foi compungido. Ficou convicto, convicto. E, queridos irmãos, o único que nos faz convictos é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Eu posso estar a pregar aqui, posso gritar, posso pregar e pregar e pregar, e você não fica convencido. O único que convence você é o Espírito de Deus. E a palavra de Deus, que é Espírito. Sim, o Espírito de Deus é o agente de convicção. E a palavra de Deus é Espírito. E por isso, nós temos uma responsabilidade adicional. É que temos que pregar a boa nova. Porque senão, como é que as pessoas sabem o que precisam de mudar? Sim, o que nos faz convictos é o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Mas nós temos que pregar a Palavra de Deus, porque a fé vem quando as pessoas ouvem. Veja em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, começando a ler no versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Diz assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como creram naquele que não, de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? A nossa responsabilidade é de pregar a boa nova do Reino de Deus. E por isso nós distribuímos a revista A Boa Nova. E vocês podem encorajar outras pessoas a baixarem a sua cópia da revista Boa Nova ou a encomendarem diretamente a cópia deles. As pessoas precisam demonstrar um pouco de iniciativa. Sim, você pode dizer a eles: olha, está aqui a Boa Nova, mostra a Boa Nova, a sua Boa Nova, vocês querem uma cópia, você vá ao site e baixe ou encomende. As pessoas têm que demonstrar iniciativa. Porque não você está a dizer: olha, faz isto e eu não fazem nada. E depois deitam a revista fora, no lixo. Não, tem que haver um compromisso. Tem que haver um compromisso. E por isso é que diz, lemos aqui em Atos 2, 38. Sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. Isto é um compromisso. tem que haver um voto, um compromisso. Sim, o batismo é um compromisso que fazemos neste processo, mas antes disso temos que nos comprometer a crer, a ouvir a palavra de Deus, a crer arrepender, porque diz, arrependem-se. Quer dizer, irmãos, se nós sabemos que devemos arrepender, como é que você se pode comprometer? Olha, eu vou fazer isto, você não sabe o que está a fazer. É como, por exemplo, você quer construir uma casa ou quer comprar um carro. Antes de você se comprometer e dizer, olha, eu vou pagar X, você tem que saber o que é que você está a comprometer. A casa ou o prédio tem este tamanho, tem estas condições, não tem? É isso que eu estou a ver? É isso, de facto, o que eu quero? Estou pronto, por isso, a pagar esse preço? Estou a contar o custo? Temos que avaliar isso cuidadosamente. Temos, por isso, que estar convictos e comprometidos. E depois ter coragem de andar para a frente e fazer o que precisamos de fazer. Corajosamente. Como Josué. No início de Josué. Depois de Moisés falecer. Deus disse a Josué, tem coragem. Tem coragem. Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9. Tem coragem. Anda para a frente. Queridos irmãos, a mesma coisa para nós. Temos de ter coragem em andar para a frente. Por isso, para estarmos realmente convertidos, como lemos em Malaquias, capítulo 4, versículo 4 a 5, dizemos de converter os pais para os filhos. Para estarmos verdadeiramente convertidos, temos que estar convictos. Não é só convencidos, mas é convictos no coração. Compungidos no coração. Segundo, estar comprometidos, isto é, realmente comprometidos, e ter a coragem de o fazer, ter o domínio próprio. E depois, aonde é que começamos? Aonde é que começamos? No sangue de Cristo. Aceitando realmente o sangue de Cristo que nos reconcilia com o Pai. Porque, ao fim de contas, este é um ministério de reconciliação. Que é a reconciliação com o Pai e depois com os irmãos. Reconciliação de um com o outro. E, aliás, foi assim que a Igreja começou na primeira fase da Igreja, que está descrito em Apocalipse, capítulo 2. Vê-se a primeira fase da Igreja. Apocalipse, capítulo 2. Vejam comigo, se faz favor. Sempre que a Igreja tem ido por várias fases, digamos assim. Sim, há várias atitudes. Descrição destas sete igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, representa atitudes, mas também representa eras ou fases da Igreja. Mas, vendo aqui, na primeira fase da Igreja, diz assim, ao anjo da Igreja, isto é o líder da Igreja, em Éfeso, desta era inicial, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, isto é Jesus Cristo, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheça as tuas obras. Jesus Cristo conhecia bem as obras das pessoas, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não podes suportar entre maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Eles provaram, olha, estas pessoas que diziam que eram verdadeiros cristãos e não eram. E tiveram que discernir. E entender que esses eram mentirosos. Queridos irmãos, há muitos falsos cristãos hoje, enganados por Satanás. Temos que discernir. Temos que discernir. Não estou a condenar, não estou a julgar estas pessoas ao lago de fogo, não. Mas temos que discernir. Separar. E por isso temos que perseverar, no versículo 3, e suportar as provas que nós encontramos na nossa vida, os nossos desafios que vamos encontrar, por causa do nome de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, em países, em vários países, há grandes ataques a cristãos, pessoas que simplesmente se chamam cristãos por causa do nome de Cristo. Por exemplo, na China e em outros países, há grandes ataques a cristãos. Tenho, porém, versículo 4, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esta primeira fase da Igreja de Deus, quando começou, debaixo dos apóstolos, tinha este grande amor, este primeiro amor. Mas conforme o tempo passou, esse primeiro amor se esfriou. Lembra-te, depois, de onde caíste. E arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Então, qual era este primeiro amor? Qual era estas primeiras obras? Porque senão, tiro-te da igreja, como diz assim. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isto é importante para nós. Qual é o nosso primeiro amor? Qual é as nossas primeiras obras? Sim, há certas pessoas, quando vêm conhecer a verdade pela primeira vez, ficam todas animadas, todas excitadas, muito alegres e estudam por muitas horas. O que é bom, está claro. E sim, essa é parte do primeiro amor. Mas é só isso? Mas é só isso? Queridos irmãos, o primeiro amor é mais. O primeiro amor, lembra-se que a lei de Deus é amor. E a lei de Deus é relacionamento. É um relacionamento nós com Deus e nós com o próximo. O primeiro amor é este intenso desejo de ter um bom relacionamento com o Pai e com os nossos familiares e com o próximo. E por isso esse primeiro amor é também, além desta excitação inicial, estou a ler a verdade, estou toda animada, estou a estudar a Bíblia. Sim, perfeito. Mas espiritualmente é mais do que esse ponto físico. Espiritualmente é pôr a reconciliação com Deus e com o homem e com o próximo em primeiro lugar. Essas são as primeiras obras. As obras de reconciliação. Quantas vezes vemos irmãos que estão em guerra, mas quando vêm para a fé e ambos estão em fé, começam a reconciliar-se. O primeiro amor. Queridos irmãos, Jesus Cristo, como o sumo sacerdote, pagou a pena dos nossos pecados com o seu sangue, para nos reconciliar ao Pai. Primeiro amor, um ato, um ministério de reconciliação. Vejam, em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Estou a ler no versículo 18, 2 Coríntios capítulo 5. E nos deu o ministério da reconciliação. Queridos irmãos, o primeiro passo de Jesus Cristo, através da sua morte, do seu sacrifício e do seu sangue, é para nos reconciliar com o Pai. Essas são as primeiras obras. E nós, quando nos convertemos, a primeira obra é reconciliar com Deus e com o próximo. Estamos a fazer isso, queridos irmãos? Ou estamos a criticar, a dizer mal do próximo? Temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. porque são as nossas palavras de reconciliação. Mas ainda mais importante que as nossas palavras, irmãos, da abundância do coração saem as palavras. O que é que está no nosso coração? Amor? Reconciliação? Ou zanga? Queridos irmãos, esse é o primeiro amor. As primeiras obras. Reconciliação. Ministério de reconciliação. Por isso, por favor, irmãos, estejam reconciliados com o Pai. Continuando a ler no versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós no ministério temos a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pela autoridade de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pela autoridade de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a primeira obra. Esse é o primeiro amor. Aquele que não conhece o seu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, fôssemos aperfeiçoados. Justiça de Deus. Não é pelas nossas obras, mas é pela reconciliação e pelo padrão que nós temos que imitar, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, e por causa disso, então, nós somos feitos, nós somos aperfeiçoados para sermos justiça de Deus. Não é a nossa auto-justiça, é a justiça de Deus. Queridos irmãos, por isso precisamos estar convictos no nosso coração. Precisamos estar comprometidos e precisamos ter a coragem de praticar o que sabemos que temos que praticar, mesmo perante perigo de morte. Por isso, quando há certas dificuldades, quando há certas dificuldades entre irmãos, quando você está a orar e vê que não está em paz com outro irmão, então você deixa o seu altar de oração, digamos assim, ao lado da sua cama, ou seja, onde, no seu quarto, ou seja, onde for, no seu área privativa, particular, e vá fazer paz com o seu irmão. Primeiro, veja Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. Mateus 5, versículo 23 a 24. Mateus 5, 23 a 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, isto é, quando tiveres joelhos a orar a Deus e tiveres a dar a tua oferta de oração, a tua oferta das palavras, do que estás a dizer a Deus, estás a trazer a Deus a tua oferta. E ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti e te lembras, olha, tenho esta dificuldade com este irmão ou com esta irmã. Deixa perante o altar a tua oferta. Diz a Deus, Deus, desculpe, mas eu tenho que resolver este problema. Eu vou terminar agora a oração. Tenho que ir falar, telefonar, conversar com aquele irmão ou aquela irmã e fazer paz e reconciliar. Deixa primeiro, versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão ou irmã. E então, voltando, faz a tua oferta. Então, voltando, depois de estares reconciliado, depois de seres humilde, depois de esclareceres a situação e fazeres o que é possível pelo teu lado. Na realidade, irmãos, reconciliação requer duas pessoas, ambos os lados, para quererem reconciliar e para se humilhar. E às vezes, como lemos, às vezes não é possível. Faz tudo quanto possível para estares em paz com o teu irmão. Mas às vezes isso não é possível. Mas vai então perante o teu altar e diz: Pai, eu humilhei-me, eu submeti-me, eu fiz tudo quanto possível para estar em paz com o meu irmão. E se o outro irmão não quer fazer paz, isto é, não quer reconciliar, você pelo menos está a fazer a sua parte e está-se a submeter. O resto deixa com Deus. Mas você tem que fazer a sua parte de reconciliação. Tem que perdoar. Se o outro perdoa ou não, é a responsabilidade do outro. Mas você tem que fazer a sua parte. E depois, voltando, faz a tua oferta. Isto é, continua com a tua oração. Queridos irmãos, esta é a primeira obra. Esta é o primeiro amor. Isto é o que não devemos ou não podemos deixar esfriar na nossa vida. Porque senão, em vez de estarmos quentes, estamos mornos. E depois Deus nos vai cuspir, nos vai vomitar da sua boca, como lemos em Apocalipse 3. Queridos irmãos, temos que fazer a nossa parte. Temos que amar o outro. E amor é sacrifício, irmãos. Amor é sacrifício. Leiam comigo, se faz favor. Perdão. Em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25. 5:25. Maridos, amai vossa mulher, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Perdão, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos irmãos, não é só os maridos. As mulheres também têm que amar os seus maridos, porque diz assim, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Diz isso no versículo 21. E por isso diz às mulheres, sejam submissas ao seu próximo marido. Ao seu próximo marido. Não é todos os outros homens, é ao seu próprio marido. E diz assim, amor, amor, dando aqui o exemplo de maridos com as mulheres, é seguindo o exemplo de Cristo que teve com a igreja. E o exemplo de Cristo com a igreja é que ele se sacrificou, deu a sua vida pela igreja. Nós damos a nossa vida, isto é o nosso tempo, damos o que podemos fazer àqueles que amamos. É sacrifício, é sacrifício. E por isso, irmãos, amor não é uma emoção. Oh, eu amo você tanto. Sim, isso é amor. Mas o amor de Deus é uma ação, é um verbo, é um sacrifício, é um ato de liderança humilde e de serviço para com o próximo. Por isso é que lemos em Malaquias 4, versículos 5 e 6, precisamos estar convertidos, que requer uma convicção do coração estar compungido que requer um compromisso e que requer coragem de fazer o que sabemos que devemos fazer. Queridos irmãos, por isso é que diz, pais e filhos, como diz em Efésios capítulo 6, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te dá bem, para que te vá bem, sejas de boa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos irmãos, aqui vemos uma liderança cristã, em que os pais não estão a provocar os filhos à ira e os filhos estão a responder. Isto é uma conexão de coração. Nós estamos a ganhar o coração dos nossos filhos e os nossos filhos estão a ganhar o nosso coração. Uma reconciliação no coração. O primeiro amor. O primeiro amor. Reconciliação no coração. Isto começa na família. Está claro, se espalha para os outros parentes, mas primeiro começa com Deus. Porque Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. E temos que pôr Deus primeiro na nossa vida. E depois isto se espalha. E quando nós pomos Deus primeiro e praticamos as suas leis, não há corrupção. E quando não há corrupção, nós estamos a ser preparados para reinar com Cristo, preparando um povo, pregando a boa nova e preparando o povo para reinar com Cristo. Porque só debaixo do reino de Cristo, no reino milenial, no reino vindouro, quando Jesus Cristo vier para a terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque só nesse reino, quando houver governantes que não são corruptos, os quais Deus quer que seja você e eu, se nós estivermos a ouvir, a praticar, estivermos convictos e comprometidos e tivermos coragem de fazer o que sabemos que devemos fazer, para estarmos convertidos e praticarmos este primeiro amor de reconciliação, sim, perseverando com as provas e com as dificuldades que existem e vão existir ainda mais, para sermos parte da noiva, para nos casarmos com o noivo à vinda de Cristo. Queridos irmãos, o mundo, este mundo hoje em dia, está terrivelmente triste. O mundo precisa de liderança boa. E, queridos irmãos, não vai ser através de eleições ou de outro novo candidato à presidência do seu país, ou seja de onde for, ou não vai ser através de impeachment, ou seja o que for. A única solução de haver verdadeira reconciliação é o governo mundial debaixo da liderança do rei, do governante superjusto, que é Jesus Cristo, isto é, debaixo do reino de Deus, o governo de Deus a reinar na terra. É a única esperança para esta, para a vida, para a terra, para os seres humanos. E você e eu temos uma oportunidade de estarmos a governar com Cristo, neste governo sem corrupção. A pergunta é, você está convicto? Tenho coração compungido, eu estou convicto, tenho coração compungido, você está comprometido, eu estou comprometido, você tem coragem e domínio próprio, eu tenho coragem e domínio próprio de vencer para estarmos lá a governar com Cristo. Nós, vejam aqui em Lucas 21, Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Esta é a grande pergunta. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois. Vigiai o quê? A nós próprios. Diz no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Vigiai a nós próprios. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Nós precisamos de vigiar as nossas ações, a nossa convicção, o nosso compromisso, a nossa coragem, o nosso domínio próprio, que de facto estamos a mudar para sermos considerados dignos por Deus, para escapar a esta crise mundial e para podermos estar em pé, como diz aqui, na presença do Filho do Homem. Isto é, quando Jesus Cristo vier, poder estar em pé e governar com Ele no mundo da manhã. Queridos irmãos, a igreja, a noiva, vai estar pronta. A pergunta é, você e eu vamos ser parte da noiva?